Seus Gustavo sem bochechas, seus bochechas sem Claudinho. Começando o primeiro Botafoguense de Precast, o podcast que tem a cara do torcedor botafoguense, que é sofrido, às vezes um pouco melancólico, angustiado, mas sempre muito louco e zoeiro. Nesse podcast semanal, iremos contar do nosso jeito as notícias da semana do Glorioso, fazer uma análise das partidas que aconteceram e das que vão acontecer. Sempre do nosso jeitinho, com um bom humor que não é característico da nossa página e também um pouco de raiva. Afinal, ninguém melhor para falar mal do Botafogo do que o próprio botafoguense. Além de trazer dicas para você imitar no Cartola e muitas outras coisas aleatórias. Então, amigo, pode chamar seu amigo que não torce pro Botafogo para 5 minutinhos de trocação sem perder amizade, porque com o rival poucas ideias. E para quem não entendeu o nome do Botafoguense Debrecast, eu explico. Esse podcast é uma extensão da página do Facebook Botafoguense Depressivo, que agora você vai aproveitar para nos seguir lá e também nos seguir no Instagram, @BFRDepressivo. Nos segue lá no Instagram que está precisando, eu quero ver lá a blogueira. E aproveita que também me segue lá no Instagram, né? Me chamo Wesley Carvalho. E esse nosso primeiro podcast eu vou estar apresentando sozinho. Uma sexta-noite, meus amigos estão na esbórnia, estão gastando seu dinheiro com promiscuidade e álcool, que seria o certo, né? Mas Jeff me pegou pela mão, me levou na igreja, eu abracei ele, chorei bastante, e agora eu estou nesse caminho aí, caminho do Jeff. Melhor caminho não há. Esse podcast aqui, amigos, é gravado no pelo. Não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada, então vai ser loucura. O que aparecer no fundo tá aparecendo no fundo, vai mudar música, vocês não vão entender nada, mas vai fazer sentido pra sua vida. Então vamos lá, chega de papo, vamos falar de Botafogo. Vamos ler as principais notícias da semana do Botafogo. Botafogo goleia o Sol da Novela América na Sul-Americana e agora pega o CPF na nota, senhor. De Minas, pelas oitavas da competição. É, amigo, Botafogo e Galo. A entrevista de Gordiola, que entrevista sensacional, onde ele cravou que ele quer o porrete na mão sempre. E o Gordiola quer ficar com o porrete na mão. Ainda temos o nosso centroavante Diego Souza indo visitar o colega na prisão e exonerando o diretor da prisão. Fez merda o DS, hein? Olha aí o DS. Estamos com traficante brasileiro, chileno. Tá ótimo, tá uma maravilha esse Botafogo. Vamos comentar também sobre a anulação de Botafogo e Palmeiras. Aquele comentarista babaca da Fox, né? Porque é quase uma redundância, porque todo comentarista da Fox é babaca, salvo uns três. E também falar sobre a não anulação dos cartões, porque retiraram os pontos do Palmeiras, mas não retiraram cartões de ninguém do Botafogo. Essa aí você vai ter que explicar. Explica isso aí, Ateus. Também vamos falar sobre Botafogo e Vasco. É domingo, hein, amigo? Alex Santana não se recuperou de trauma do tornozelo e vira desfalque pro clássico contra o Vasco. Eu entendo Alex Santana. Também tem vários traumas na minha vida que eu não consigo superar. Mas é isso aí. Não só no tornozelo, né? Mas é isso aí. Vamos falar também a provável escalação do Fogão e dar o nosso palpite para o jogo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar! Vamos falar sobre o Botafogo e Sol de América. Essa novela América foi ótima, né? Não sei se vocês acompanharam, o Murilo Benício estava atuando muito bem nessa novela, foi uma novela maravilhosa. e que não trouxe problema algum pro Botafogo na Sul-Americana. Um jogo complicado fora, mas é, o Botafogo vive de jogos complicados fora de casa, né? Essa nossa essência que a gente sabe fazer de melhor, que a gente entrega pra esse mundão aí é jogo fácil que a gente complica. É a nossa contribuição para o mundo. Mas aqui no Nilton Santos, 4-0, primeiro gol do Cícero, um gol muito parecido com o gol que fizemos no Nacional do Uruguai, no Nilton Santos, com o Bruno Silva, do mesmo jeito, cruzamento na área no escanteio, ele antecipou e cabeceou. O Cícero pulando me preocupa muito, por uma idade avançada, a osteoporose é um problema sério, mas ele conseguiu aí aterrissar com segurança e abriu o placar para o Botafogo. O segundo gol veio de uma arrancada lenta em uma corrida em slow motion do Diego Souza, em que ele tropeça na bola, a bola sobra para o Luiz Fernando, que tropeça e faz um gol tão feio quanto ele, mas feio não fazer gol, não é mesmo? Diria que Chiesa. Meu Deus, o que eu fui lembrar disso? Ai, meu Deus. Enfim, tocando o barco, Botafogo 2-0. O terceiro gol foi um cruzamento do Gilson. Não sei se vocês viram o narrador paraguaio chamando o Gilson de Gilson. Que esse Gilson realmente é um bom jogador. Eu espero que o Gilson esteja mais vezes em jogos do Botafogo. O Gilson não é tão bom, mas o Gilson, que jogou na lateral esquerda do Botafogo contra o Sol de América, esse é bom. Espero que ele vá mais vezes. Ele deu aquele cruzamento errado pro Eric, a bola passou do Eric e o Gustavo, que não quer se chamar de bochecha, mas tem uma porra de uma bochecha enorme, completou pro gol, fazendo 3-0. E o Botafogo fez o quarto gol com o Diego Souza. Uma jogada muito boa do Eric, a bola passou no meio de dois... Vamos dizer, figurantes. Figurantes da Novela América que se juntaram no Paraguai para formar um time, e é isso aí. Sem muitos problemas, agora seguimos na Libertadores, Sul-Americana, muito mais importante que Libertadores, né? Vamos combinar, né? Muito mais importante que Libertadores. Seguimos na Sul-Americana e vamos pegar o nosso freguês Atlético Mineiro. Um jogo difícil, é o jogo mais difícil da nossa chave até a final. Vai ser o jogo mais complicado, até porque se a gente passar do Atlético Mineiro, a gente decide as quartas e a semi em casa. Então é muito, 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 muito provável que se a gente passa do Atlético Mineiro, a gente chegue até a final da Sul-Americana aí, amigo. O Paraguai que nos segure. O Paraguai vai ficar pequeno pra massa. É isso aí. Então foi isso. Sul-Americana pegamos o Atlético Mineiro. Sol de América... fez figuração e já vamos mudar o papo, vamos mudar nossa prosa. Vamos comentar agora a entrevista do Gordiola. Gordiola de Del Castillo. Eduardo Barroca mostra coragem à frente do Botafogo. A bola é um porrete. O Eduardo Barroca, vou sintetizar aqui para vocês. O Eduardo Barroca comparou um jogo de futebol a uma porradaria mano a mano. Isso é treinador raiz, né? Uma porradaria mano a mano, uma trocação em que oferecem a um dos caras que tá brigando um porrete. Só que ele vai ficar com porrete por 8 minutos e o outro vai ficar com porrete por 3 minutos. E aí ele pergunta, quem você acha que tem a chance maior de vencer essa porradaria? O cara com um porrete por 8 minutos ou um cara que vai ter só 3 minutos de porrete? Então, amigo, ele disse que o futebol é a mesma coisa. Se você tem que estar a bola, que a bola é um porrete, você tem que estar com a bola e acabou. E eu concordo com o Gordiola, isso aí, Gordiola. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar com um porrete na mão. Mas se o porrete ficar batendo na sua própria mão e você não atacar a pessoa que você, né? Que você tá querendo ali na porrada ali, você tá na trocação, você tá com o porrete na mão. Mas você não tá usando para agredir o cara que tá na trocação, vai ser só um cara com um porrete na mão, né? Então naquele jogo contra o São Paulo em que a bola foi Carly Gabriel, Gabriel, Carly Gabriel, Carly Gabriel, foi um pouco isso aí, né? Estávamos bastante com o porrete na mão. Eu, inclusive, estava com o porrete, meu porrete na mão, dando na cara da televisão, assistindo aquele jogo. E não atacamos, não produzimos, mas eu quero que, né, que você use esse porrete para acertar alguém, né? Então, eu acredito no seu trabalho, vamos deixar você trabalhar. Você tem aí muita carne para queimar, né? Inclusive, né? Como dá pra ver pela barriga, eu também sou um pouco, né, suspeito para falar. Mas é isso aí. Vamos ver o nosso Gordiola aí, o que ele vai aprontar nos próximos jogos. E vamos mudar nosso tópico, né? Mudar nosso tópico porque depois dessa do Gordiola com o porrete na mão, temos que falar de outra coisa. O papo agora é Diego Souza. Foi fazer visita do amigo em presídio e diretor do local é exonerado. O Diego Souza entrou no presídio e o diretor saiu. É um pouco complicado, né? A polícia está investigando um suposto privilégio para a entrada do atacante na cadeia. Agora só me mata uma dúvida. Que tipo de privilégio o Diego Souza teve na cadeia para visitar um amigo? Eu não quero nem saber a relação do Diego Souza com ele, porque, pô, a gente precisa de jogadores que tenham algum tipo de envolvimento com o tráfico, porque isso já mostrou dar certo em outros lugares. Então, se a gente tá nesse momento de desespero, sem ganhar alguma coisa importante há um tempo, temos que apelar para todo lado, rapaziada. O que vier de ajuda é ajuda, é maravilha, é delícia. Então, eu não quero saber que tipo de privilégio ele teve na entrada, não. Na entrada na cadeia, né? Então, o que aconteceu, aconteceu. Vamos deixar essa história pra lá. Vamos, polícia. Vamos procurar outra coisa. Vamos procurar uma outra parada pra se distrair. Sei lá. Dá um tiro pro alto. Ah, procura o Queiroz. Faz qualquer coisa aí. Vamos fazer outra coisa. Vamos mudar de papo, vamos. Vamos falar sobre o comentarista arrombado, vamos dizer arrombado, da Fox, que disse que o Botafogo só ganha do Palmeiras se o Palmeiras não chegar no estádio. Disse que o motivo do Botafogo não deveria ter apelado, a CBF, o Botafogo não deveria ter apelado a CBF, porque de 12 jogos o Botafogo ganharia um contra o Palmeiras. Então, o Botafogo não deve reivindicar seus direitos, né? Não deve reivindicar seus direitos, não deve apontar o que tá errado, só porque não iria ganhar o jogo. Só que, meu amigo, uma coisa que falta um pouco, né, pelo seu histórico, um pouco de vergonha, um pouquinho de caráter, né, meu amigo? Então, para um caráter de um time tá... Não tá tão ileso o caráter do Botafogo, né? Mas pra gente ser íntegro, a gente tem que fazer a coisa certa. Por mais que, no fim, não seja o resultado que a gente quer, né? Tô aqui no momento, porra, momento coach da vida aqui agora. Fudeu. Então, tem que ser assim. A gente tem que fazer a parada certa, por mais que, no fim, dê merda. O certo é o certo. O errado é o errado. Acabou. Poucas ideias também. E, mano, na moralzinha, 8 minutinhos com o porrete na mão contigo. Papo reto mesmo, vamos. Eu e tu, 8 minutinhos com o porrete na mão. Agora, amigo, o papo é Botafogo e Vasco. Jogo domingo, 11 horas da manhã no Nilton Santos. Botafogo precisa bastante dessa vitória. Vem de duas derrotas seguidas. Na verdade, né, vem de uma derrota. Não sabemos ainda a quantas anda a situação do STJD, ainda vai decidir o jogo contra o Palmeiras. E vamos precisar muito dessa vitória com o Vasco para fechar aí a parada para a Copa América em grande estilo, né? Botafogo deve ir com o time de sempre: Gatito, Fernando, Carli, Gabriel, Gilson, Cícero, João Paulo e aí a incógnita. Alex Santana sentiu um trauma no tornozelo e virou desfalque. E o nosso querido Gordiola do Porrete não quis dizer quem vai ser o seu substituto. O Pimpão está recuperado, mas provavelmente ele deve manter o Luiz Fernando pela boa partida que ele fez na Sul-Americana. Acredito que seria o justo a fazer. Então, realmente, talvez a volta do Bochecha seja a forma mais, né, seja mais plausível para o momento, mas não sabemos afirmar. Ele fechou o treino, não quer que ninguém saiba. É. Nosso Gordiola está escondendo as coisas ali por debaixo daquele porrete. Está escondendo as coisas aí, o nosso Gordiola. Mas o jogo tem tudo para ser um jogo tranquilo, por mais que seja clássico, é sempre um clássico, né? Complicado jogar contra Vasco, contra times do Rio, mas é na nossa casa, acredito que um 2-0 pro Botafogo seja tranquilovski, tranquilite. Não tem muito o que falar desse jogo, não. O Vasco vem precisando de vitória, a torcida comprou já todos os ingressos pro seu setor lá, 3.800 ingressos, se não me engano, destinados ao torcedor do Vasco já foram esgotados, a torcida tá apoiando o time, o Vasco precisa muito do resultado, vai vir com fome. Mas o Botafogo também vai ditar o ritmo, né? Tá jogando em casa. Dentro da nossa casa a gente tá invicto ainda no Brasileirão. Então é isso aí. É poucas ideias pra vascaíno também no domingo, parceiro. E agora, para encerrar nosso podcast, que vai ser bem curtinho, só para vocês sentirem a vibe, a gente vai se estender mais nos assuntos quando tiver os meus outros companheiros aí, se eles estiverem vivos depois dessa noite, quando meus outros companheiros puderem comparecer ao podcast, vocês vão ter um pouco mais de gente falando merda, de gente desenvolvendo em cima dos assuntos. Hoje nós soltamos aquele gostinho para vocês se adaptarem aí e até criticarem, né? Se tiver que criticar pra gente mudar o formato, tentar fazer umas coisinhas a mais, coisinhas a menos, mas vai ser sempre desse jeito raiz aqui. Não tem o que falar, não. Vai ouvir barulho de clique de mouse, vai ouvir som que não tem nada a ver. Aqui é a raiz, parceiro. Pra encerrar nosso podcast, vamos falar de Cartola. Não sei se vocês jogam Cartola, eu jogo, sou bastante viciado no Cartola. E nós vamos falar aqui os prováveis jogadores do Botafogo que podem mitar no Cartola essa semana. Eu tô apostando em 3 nomes do Botafogo. O Fernando, lateral, que eu acredito que o Botafogo não deve sofrer gols do Vasco. Então eu tô contando com o saldo de gols e com as roubadas de bola, que ele é bom defensivamente. Tô contando com saldo de gols, roubada de bola com o Fernando. O Eric, que é o nosso Pelé Eric, né? A gente sempre espera o melhor dele. Se tem alguém no Botafogo que pode fazer a diferença, esse alguém é o Eric. E o nosso Gordiola do Porrete como técnico. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para sair com um bom resultado, não tomar gols. E isso, né? O técnico é a soma, né? É a média de gols. Eu acredito que o Botafogo vai ficar com uma média boa no fim desse jogo. Então, é isso aí. Eu acho que pro Cartola é isso aí. E a curtinha para encerrar é que o Elkson virou chinês, amigo. É. O Elkson aceitou se naturalizar para jogar na seleção da China e tentar classificar a China para a Copa do Mundo do Catar. É, amigo. Ficou lá de vez, gostou mesmo da China. Elkson, que foi um bom centroavante na época do Botafogo. Muitos torcedores pedem a volta dele. Um ótimo jogador. Desejo boa sorte para ele lá na China, que ele faça muitos gols. Não vai atrapalhar o Brasil em nada mesmo. Então que ele não ia ter espaço aqui também. CBF é uma panela. Não assistem jogos dele na China. Para o nível asiático, ele está num nível alto. E parece que eles também procuraram naturalizar o Ricardo Goulart. Então, Ricardo Goulart e Elkson, parece, eu não tenho certeza sobre o Ricardo Goulart, mas eu sei que o Elkson foi naturalizado chinês. E Tomara que ele esteja feliz com isso aí. Desejo toda a sorte do mundo para o El... que são... Pois bem, meus amigos, encerramos o podcast por hoje. Falamos um pouquinho, foi bem breve, foi bem curto. Os próximos serão mais longos, teremos participações especiais aqui, dos amigos da página. Felipe Neto estará no nosso podcast. Um dia, né? Um dia chegaremos lá, traremos o nosso papai Felipe Neto para o podcast. É uma promessa. Começamos e não desistimos. Peleamos até o fim. E é isso aí, amigos. Espero que tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Se não gostaram, compartilhem também para falar, olha só que babaca, perdendo seu tempo numa sexta noite. Mas é isso aí. Obrigado a todos. Fiquem com Jefferson e até a próxima.